O governador Ratinho Júnior viajou com destino ao Japão e à Coreia do Sul numa missão comercial internacional. Na comitiva também estão, entre outras autoridades, o secretário da Agricultura Norberto Ortigara, o secretário de Indústria, Comércio e Serviços Ricardo Barros e o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva. E é com o secretário de Planejamento, Guto Silva, que a gente conversa agora. Olá, secretário, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, boa noite aqui no Japão. Nós estamos em Kobe, aqui já... é início da noite, né? E é um privilégio poder estar conversando com vocês aí, com o nosso querido Maringá, com o nosso Paraná.
Secretário, como tem sido a missão comercial? O que, que o senhor destaca?
Olha, inicialmente nós estivemos em Tóquio, onde está acontecendo uma das maiores feiras de alimento do Japão, chamada Foodex, né? E naturalmente com a participação brasileira, muitos frigoríficos, né? Participando dessa que é uma das maiores feiras de alimento. E nós viemos numa missão muito específica nesse caso, nessas primeiras agendas, inicialmente na feira, posteriormente no Ministério da Agricultura aqui do Japão, né, para tratar da liberação da exportação da carne bovina e suína para o Japão. O Japão é um grande consumidor e importador já do frango brasileiro, entretanto havia restrições justamente pelo Paraná não havia sido homologado como área de livre de febre aftosa sem vacinação. E agora o Paraná está apto a poder acessar esse mercado que é tão importante e estratégico. Entretanto, o governo japonês ainda tem colocado alguns empecilhos, né, nessa possível abertura do mercado. Então, as tratativas foram justamente essas, para poder abrir esse mercado, porque nós estamos falando de muito recurso, muita oportunidade, que melhora o valor dos produtos, pelo mercado que paga mais por essa proteína, e naturalmente significa mais renda, mais oportunidade para a nossa população. Então isso significa uma injeção no PIB brutal e naturalmente dá acesso do produto paranaense a um mercado tão exigente e fechado, né, de certa forma, como o mercado japonês na importação de carne suína e bovina.
Mas qual é o passo a passo para fechar esse acordo comercial?
Olha, o que nós estamos fazendo aqui é pressão, conversa, né? Dialogando com autoridades políticas, porque nada mais é do que um procedimento político. De forma burocrática, administrativamente, o Paraná segue todas as incumbências que exige o mercado japonês, tanto do ponto de vista sanitário como comercial. Agora, na verdade, é essa relação com a embaixada brasileira, com os acordos bilaterais, para que possa abrir de uma forma definitiva esse mercado aos nossos produtos.
Em quanto tempo isso pode acontecer?
Olha, não foi dado uma expectativa de prazo, né? Nós vamos acompanhar, vamos agora formalizar novos pedidos via Embaixada do Japão e também ao Ministério da Agricultura. A gente fez um trabalho também juntamente com os frigoríficos, nos acompanhou aqui os executivos da JBS, da Frimeza, das cooperativas do Paraná que têm interesse em acessar esse mercado. Então é um trabalho conjunto. Com a embaixada, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista do governo do Estado, institucional, e naturalmente também um trabalho muito específico das empresas que pretendem acessar esse mercado para garantir maior rentabilidade aos produtos.
Hoje o Japão compra de quem essa proteína animal?
Basicamente da Austrália e dos Estados Unidos, né? E também um pouco da Tailândia, que fica aqui na Ásia, muito próximo ao Japão. Então é briga de cachorro grande, significa se o produto brasileiro entrar nesse mercado, possivelmente vai deixar de comprar dos Estados Unidos e da Austrália. Então é mesa de negociação, é briga boa, mas nós temos convicção que do ponto de vista sanitário, naturalmente o nosso produto é competitivo, o Paraná já tem condições de acessar esse mercado. Lembrando, na questão do frango, nós temos uma ampla tradição de exportação para o Japão. E geralmente são os mesmos frigoríficos, né? São as mesmas plantas, as mesmas marcas que também fazem um abate, sobretudo na área de suínos. Então, na verdade, é proteção de cotas de mercado e com um trabalho agora organizado, sistematizado, nós estamos com esperança nessa possibilidade que seria muito bom para o Paraná.
E em relação à logística de exportação?
Então, o Paraná já tem esse fluxo muito, muito consolidado com o Japão, né? Nós enviamos milhares de toneladas todos os meses de frango congelado da região de Maringá, da região oeste do Paraná. Lembrando que o Paraná é o maior exportador de carne de frango, de proteína de frango do Brasil, né, e do mundo. E agora nós está no, no desenho novos frigoríficos, como é o Frimesa, só para ter uma noção de escala, é um frigorífico que vai bater 12 mil suínos por dia. Então o Paraná passará, vai ultrapassar Santa Catarina, passando a ser o maior exportador também na carne suína. E para isso nós precisamos acesso a novos mercados. O mercado mexicano que a gente tem trabalhado, o mercado japonês, isso garante mais rentabilidade e lá na ponta significa mais preço, mais lucro para o produtor rural. Então essa é a lógica que a gente tem trabalhado aqui. Muitas vezes fala que o que tem a ver com isso, com exportação de suíno, né? Isso significa lá na ponta mais rentabilidade para o nosso agronegócio, para quem está produzindo proteína animal, para quem está produzindo grãos, né? Que vai abastecer toda essa cadeia que é estratégica para o Paraná.
E qual é o cronograma da viagem internacional?
Olha, nós concluímos essa primeira etapa, então, do ponto de vista dos alimentos, né? Posteriormente, nós estivemos reunidos com as grandes empresas japonesas, Sumitomo, que tem um investimento de mais de R$1 bilhão, uma fábrica de pneus aqui na Fazenda Rio Grande, em região metropolitana de Curitiba. Também estivemos na Mitsui, que é uma grande empresa, uma das maiores empresas japonesas, que também é sócia do Paraná na Compagás, né? Então, essas reuniões foram justamente para poder reiterar novas parcerias, de deixar o Estado aberto para novos investimentos, que gerem emprego. E hoje pela manhã nós estivemos na JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa, solicitando recursos para a área de sustentabilidade. A JICA que nos doou há uns 4, 5 anos atrás um primeiro radar meteorológico de alta precisão. Nós precisamos mais 3 desses radares meteorológicos para poder melhorar os sistemas de alerta, até porque esse é um tema cada vez mais recorrente dos assuntos climáticos e mudanças climáticas, né? E também solicitamos, apresentamos alguns dos projetos que nós temos, como a Nova Ferroeste, o projeto de hidrogênio verde, que o Paraná tem, vamos desenhar para ser referência, né, em todo o Brasil, bem como um novo projeto hídrico para o estado do Paraná, que contempla a reserva de água, a possibilidade de transposição de bacia hidrográfica. Então, todos os projetos vinculados à sustentabilidade foram apresentados hoje para a Agência de Cooperação de Financiamento Japonesa, justamente para que a gente possa captar recursos a médio e longo prazo.
E do Japão, vocês seguem para a Coreia do Sul?
Exatamente. Nós estamos agora em Kobe, acabamos de chegar em Kobe. Kobe é a capital da província de Hyogo, e a província de Hyogo é a província irmã do Paraná. Nós temos uma tradição muito forte com a província de Hyogo, e Kobe, para quem não sabe, por onde saiu a imigração japonesa, né? Sobretudo para o norte do Paraná. Trabalhar em toda essa região, os imigrantes saíram aqui da região portuária de Kobe. Então amanhã nós teremos uma reunião com o governador aqui de Kobe, justamente estreitando relações comerciais, empresariais, mas também com forte apelo cultural, né? Haja vista que é uma província que, de forma histórica, mais de 30 anos, já é a província irmã do Paraná. E na segunda-feira, terça-feira, nós seguimos a Coreia do Sul para a Seul, justamente nessa pauta da carne suína e bovina. Reunião com o Ministério da Agricultura desse país, reunião também com algumas empresas de tecnologia, mas o objetivo é poder abrir novos mercados para o produto do Paraná.
E quando termina a missão?
Termina na quinta-feira, que eu acho que estamos retornando na quinta-feira. Aqui está um pouco enrolado por causa do fuso horário, mas na quinta-feira ele deve retornar, chegando no Brasil no sábado.
Tá certo. Secretário, o senhor pode falar um pouquinho sobre esse projeto do nitrogênio? Eu não entendi.
O hidrogênio é uma revolução, uma mudança importante na matriz energética, potencializada pelo conflito da Ucrânia, onde, sobretudo, a Alemanha não quer estar mais dependente do gás, né, russo. Então, há um esforço muito grande, uma corrida por novos modelos energéticos, e o hidrogênio tem se transformado nessa grande possibilidade de negócio. Para poder tentar, de uma forma didática, explicar o que é o hidrogênio verde, para você, a molécula da água tem 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? H2O. Através de um processo de eletrólise, você separa a molécula do H, hidrogênio, e do oxigênio. Esse processo tem intensidade no uso de energia. E quando essa energia que separa a molécula ela é proveniente de energias renováveis, ou fotovoltaica, ou própria hidrelétrica, ela leva essa alcunha de hidrogênio verde, porque o ciclo dela é completamente sustentável. Então, nada mais é que separar a molécula da água. E esse é o novo combustível do futuro, que no grande planejamento deverá abastecer navios, abastecer aviões, abastecer a indústria pesada, e o Paraná tem uma matriz energética de 94% limpa. Seguramente é uma das maiores do mundo, mas nossa matriz energética vem de energia limpa. Então, todo hidrogênio que nós produzimos aqui no Paraná, o 94% de hidrogênio, pode ser considerado hidrogênio verde, que tem um apelo comercial muito forte. Então, nós estamos nos preparando para poder ser referência no Brasil e no mundo. Nós, em maio, vamos lançar o Plano Estadual de Hidrogênio e anúncios importantes da cadeia de hidrogênio. E o objetivo é poder posicionar o Paraná nesse desenho de futuro. Nós estamos aqui, naturalmente, desenhando um pouco o futuro da nossa matriz energética, e nós temos confiança com um trabalho organizado, bem planejado, o Paraná poderá se destacar com essa alternativa que veio para ficar. Naturalmente, tem que amadurecer algumas questões do ponto de vista tecnológico, para baixar custo, mas nós queremos sair na frente posicionando o Estado como uma grande central da produção e distribuição de hidrogênio verde no Brasil e no mundo.
Entendi. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia, uma ótima noite, né? Uma boa noite aí para o senhor e uma boa viagem também, uma boa missão internacional para todos vocês.
Obrigado, Luciano. Estamos à disposição e sempre é bom poder compartilhar um pouco do que nós estamos sentindo aqui, né? Levando o nome do Paraná, e nós estamos sempre à disposição para poder informar a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, que integra a Missão Comercial Internacional do Paraná ao Japão e Coreia do Sul.